O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estresse é a pressão máxima que um organismo suporta sem se deformar. No nosso caso, como pessoas, esta deformação, este funcionamento desajustado pode ser tanto do nosso organismo, da nossa química cerebral, que afeta todo o nosso corpo físico, como também um desajuste, uma deformação dos nossos processos mentais. Uma coisa é o cérebro, outra coisa é a mente. Uma coisa é o organismo, outra coisa é a psique. No caso do estresse que nos acomete, esse desajuste, portanto, pode ser tanto mental quanto orgânico. E este desajuste acontece quando estamos ou somos submetidos durante muito tempo a uma pressão que nos força a reagir e a nos adaptarmos. E o Salmo 23 está falando de algumas pressões que nos são comuns. Por assim dizer, alguns fatores estressantes. Como, por exemplo, a preocupação, e o Salmo diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como, por exemplo, o excesso de ocupação. E o Salmo 23 diz: Ele me faz descansar, ele me leva para águas tranquilas e pastos verdes. Como, por exemplo, feridas na alma, a pressão que isto exerce sobre nós, estas dores interiores. E o Salmo 23 diz: Ele refrigera, refresca, refaz, restaura a minha alma. Como, por exemplo, momentos de decisão ou momentos de indecisão, como nos sentimos e somos pressionados na hora de decidir. E o Salmo 23 diz: Ele me guia pelas veredas da justiça. Quando falamos a respeito dos vales de sombra da morte, das circunstâncias adversas, dos períodos de vulnerabilidade, de dúvida, de sofrimento. E o Salmo 23 diz que Deus está presente conosco, agindo bondosamente e nos amando com seu amor incondicional. O Salmo fala de pressões. E agora chegamos ao momento quando o salmista diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E os inimigos, os adversários, aqueles que conspiram contra nós para nos destruir, nos causam grande pressão. E são a sexta grande causa de estresse para a qual Deus tem a resposta. Dentre tantas figuras possíveis para a vida cristã, uma delas é que a vida cristã, segundo a Escritura Sagrada, é uma batalha. Nós estamos em guerra. O cristão é um soldado que luta contra terríveis inimigos. E é claro que quando o Salmo 23 fala dos inimigos daquele salmista, eu não imagino bem ao certo quais seriam estes inimigos. Imagino e creio que os inimigos das ovelhas eram lobos, coiotes, pestes. Mas uma aplicação prática de quais são os nossos inimigos hoje, diante dos quais podemos estar em segurança uma vez que assentados à mesa de Deus como filhos de Deus. Creio que a Bíblia nos ensina que um cristão possui três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Lutamos contra estas três realidades, o mundo, a carne e o diabo. Precisamos identificar cada um destes inimigos, discernir como é que nos atacam e encontrar a resposta da palavra de Deus para a maneira como podemos vencê-los. Primeiro inimigo, o diabo. Quem é esse inimigo? Quem é este nosso inimigo? O diabo é apresentado na Bíblia Sagrada como um anjo rebelde, Lúcifer, que afrontou a autoridade de Deus. Isaías capítulo 14, os versículos de 12 a 15, nos dão conta de que o diabo é uma criatura de Deus. Algumas pessoas colocam o diabo e Deus em patamares idênticos, em pé de igualdade. Mas a palavra de Deus diz que Deus habita em luz inacessível. Outro dia meus filhos me perguntaram quem criou o diabo. E a única resposta que me ocorreu para dar a eles foi que quem criou o diabo foi Lúcifer. Deus criou Lúcifer. E Lúcifer criou o diabo. A Bíblia apresenta o diabo como um anjo rebelde. É chamado de acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Maligno. 1 João 5, 19. Homicida e pai da mentira. João 8, 44. Adversário dos cristãos, dos santos de Deus. 1 de Pedro 5, 8. Deus deste século, 2 aos Coríntios 4, 4. Trata-se de um ser espiritual, com inteligência, vontade, certa dimensão de poder, e que tem consigo um exército de espíritos malignos, que chamamos também de demônios, espíritos do mal. Contra este diabo e contra suas hostes da maldade, nós lutamos. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos da maldade nas regiões celestiais, isto é, na dimensão espiritual. Mas como é que o diabo e suas hostes nos atacam? Creio que de três maneiras. Primeiro, nos atacam através da tentação, sugerindo o mal e nos seduzindo na direção do mal. Um bom exemplo disso é Jesus no deserto, a narrativa de Mateus capítulo 4, de 1 a 11, quando o diabo sugere ações para Jesus, ações estas que afrontariam o caráter, o propósito e as intenções de Deus para ele, Jesus. Esta sugestão e esta sedução nós podemos chamar de tentação. Segundo, o diabo nos ataca através da opressão, manifestando a sua incômoda e tenebrosa presença. Como disse o apóstolo Pedro, ele anda à nossa volta como um leão. Imagine você andando e um leão raspando o seu pelo na sua perna. A impressão primeira que dá e talvez a primeira reação que tenhamos é dizendo: eu fico todo arrepiado. É mais ou menos isso mesmo que acontece. Quando em determinados momentos nós podemos perceber a presença de espíritos malignos à nossa volta, isso se chama opressão. O apóstolo Paulo tem esta experiência quando diz que um espírito do mal, um anjo satânico, um mensageiro satânico, estava esbofeteando ele, apóstolo, segundo aos Coríntios capítulo 12, os versículos de 7 a 10. É um nível mais intenso de ação demoníaca, que não é a tentação, é a opressão. E há uma terceira maneira, um nível ainda mais profundo, que creio a melhor expressão para identificar é a demonização. Não é tentação, não é opressão, é demonização. A tentação é o diabo sugerindo o mal e seduzindo em direção ao mal. A opressão é o diabo manifestando a sua incômoda presença com capacidade de intimidar aqueles que estão percebendo esta presença. Mas a demonização é o diabo e os espíritos do mal exercendo influência e até mesmo certo controle. São pessoas que estão debaixo do controle do diabo. Há uma grande controvérsia a respeito da possibilidade de que uma pessoa cristã, de que um cristão possa ser demonizado. Tenho no meu coração que isto é um ensinamento da palavra de Deus. Pessoas que são escravizadas pelo diabo, apesar de pertencerem a Deus e serem seladas para a salvação, em determinados momentos de sua vida, agem sob a influência e o controle do diabo. Atos capítulo 5, versículo 3, fala a respeito de Ananias e Safira, dizendo a palavra de Deus que o diabo lhes encheu o coração para que mentissem contra o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, e fala a respeito de homens que estavam em laço satânico e que devem ser confrontados com amor para que sejam libertos desta condição e voltem ao perfeito juízo. Creio que são estas as três maneiras como o diabo nos ataca e seus exércitos conspiram contra nós: tentação, opressão e demonização. Como podemos vencer a batalha e enfrentar estes adversários? Em primeiro lugar, devemos descansar em nossa posição em Cristo Jesus e a nossa comunhão com Cristo Jesus e o fato de que temos nas mãos a autoridade de Cristo Jesus que nos foi delegada. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus à direita de Deus. E se não há ninguém acima de Deus, não há ninguém acima daqueles que estão assentados na própria pessoa de Deus. Esta é a nossa posição, este é o nosso endereço no mundo espiritual. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz que devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e certamente ele fugirá de nós, porque temos a autoridade de Jesus que nos foi delegada. Jesus ressurreto comparece diante dos seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide fazei discípulos. Nossa ação no mundo está baseada na autoridade de Cristo que nos foi delegada. Não é em nosso nome que agimos, não é com a nossa força, com o nosso poder, com as nossas prerrogativas que enfrentamos o diabo e suas hostes da maldade, senão em nome de Jesus e apenas em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Mas também a palavra de Deus nos exorta a que sejamos ou estejamos revestidos de toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, os versos de 10 a 18. A couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus, nossas armas espirituais. Devemos estar em comunhão com Deus, baseados na autoridade de Cristo e revestidos de toda a armadura espiritual. Costumo crer, como Lutero, Martinho Lutero dizia, que o diabo é um cachorro desdentado, que tem apenas um poder de enganar e intimidar, mas que já está destruído e derrotado na cruz do Calvário. E com a autoridade de Cristo que recebemos, já não estamos numa luta entre poderes, mas a grande luta é uma luta entre a verdade e a mentira, e o diabo é o pai da mentira. Todo cristão, seguro de sua posição em Cristo Jesus e da autoridade de Cristo Jesus em sua vida, tem tudo de que necessita para ter vitória contra o diabo e suas hostes. O segundo inimigo que temos, a Bíblia o apresenta como sendo o mundo. Quem é esse inimigo? Quem é esse mundo contra o qual lutamos? A Bíblia apresenta três conceitos de mundo. Primeiro, o mundo natureza. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. O mundo, o universo criado, o mundo cosmos. Em segundo lugar, apresenta o mundo pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele do mundo que nele crê. E mundo aí já não é o universo criado, não é a natureza, mas são pessoas a quem Deus ama. Mas em terceiro lugar, a Bíblia descreve o mundo como um sistema organizado. um estado de coisas, uma realidade, um modus vivendi, uma cultura, uma estrutura que conspira contra Deus. E nesse sentido é que a palavra de Deus diz que não devemos amar o mundo nem o que no mundo há. Não devemos amar o mundo, e certamente não é o mundo natureza nem o mundo pessoas, porque Deus amou o mundo pessoas e Deus nos criou e nos deu como senhores desta natureza. Mas quando a Bíblia diz que não devemos amar o mundo, que não devemos tomar a forma do mundo e que o mundo nos odiaria, a Bíblia está falando a respeito desta organização, desta estrutura de vida que conspira contra Deus e a sua vontade. Como é que este mundo nos ataca? Se conhecemos este inimigo, vamos discernir a maneira como ele nos ataca. Creio que também de três maneiras. Primeiro, em razão da violência com que se opõe às propostas de Deus e persegue os cristãos. Pessoas mundanizadas, pessoas que estão inseridas nesta estrutura diabólica orquestrada contra Deus, perseguem os cristãos. Jesus deixou claro que deveríamos nos considerar bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por causa da justiça. Jesus deixou claro que o mundo odiava a ele, Jesus, e também nos odiaria. E a perseguição faz parte desta maneira como o mundo nos ataca. Pessoas que querem viver piedosamente, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, padecerão perseguições. Em segundo lugar, o mundo nos ataca não apenas nos perseguindo, mas também exercendo sobre nós um fascínio, um poder de sedução que encontra eco nos nossos apetites mais guardados. Chegamos inclusive a considerar que aquilo que no mundo há, aquilo que os nossos olhos enxergam e desejam, pode matar a nossa fome espiritual, a nossa fome existencial. Por isso é que o apóstolo João diz que não devemos amar o mundo nem o que no mundo há, porque o mundo passa e as coisas que ele oferece passam. E o Senhor Jesus deixou tão claro que deveríamos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas e sempre em primeiro lugar. Em terceiro lugar, o mundo nos ataca gerando uma atmosfera opressora que pesa sobre nós. Senhor Jesus, em Lucas capítulo 21, versículos 33 e 34, disse que deveríamos tomar muito cuidado para que o nosso coração não ficasse sobrecarregado com as orgias, com as bebedeiras. Mas ele diz que deveríamos tomar cuidado que não ficássemos sobrecarregados com as consequências destas coisas. Não é que estaríamos envolvidos com elas, mas sim tomar cuidado que estas coisas nos oprimiriam e trariam sobre nós um peso opressor. E Jesus diz que esta atmosfera pesada é uma das formas como o mundo nos ataca. Mas podemos vencer o mundo. A palavra de Deus diz que devemos nos deixar transformar por Deus, pela renovação do nosso entendimento, para que sejamos conformes o caráter de Deus e não segundo a forma do mundo. E quando nos submetemos à palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai substituindo em nossa mente, em nosso entendimento, a mentira pela verdade. E disse Jesus que, conhecendo a verdade, estaríamos libertos. Também podemos vencer o mundo através da nossa fé. Porque João, o apóstolo, diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Estamos ligados em Deus, conectados com Deus, em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, participantes da pessoa de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. E João, apóstolo, está dizendo que não devemos nos deixar seduzir pelo que os nossos olhos veem no mundo. E por isso ele diz, é que nós andamos vitoriosos pela fé, até porque a palavra de Deus diz que não andamos por vista, e sim por fé. Quando prestamos atenção demais no mundo, ele nos seduz. Mas quando pela fé enxergamos o mundo de Deus, vencemos o mundo. Podemos vencer o mundo experimentando a plenitude do Espírito nas nossas vidas. O Senhor Jesus disse que aqueles que nele crescem teriam do seu interior rios de águas vivas fluindo sempre. Ele não disse que beberíamos um copo de água viva e mataríamos a nossa sede definitivamente. Ele disse que teríamos uma fonte de água viva do nosso interior, uma fonte que poderíamos experimentar sempre que tivéssemos sede, em cada momento em que precisássemos satisfazer os nossos apetites, deveríamos correr na direção de Deus para que o Espírito Santo de Deus nos desse a satisfação que buscamos. Por isso é que Jeremias, o profeta, diz que Deus lamenta que seu povo cavou cisternas rotas, piscinões rachados, e o abandonou, ele, manancial de águas vivas. Vencemos o mundo quando buscamos em Deus a nossa plena satisfação e na vontade de Deus o nosso pleno prazer. E precisamos crer que o prazer da santidade não se compara ao efêmero prazer que o mundo pode nos dar. Por isso é que vencemos o mundo pela fé. Mas temos ainda um terceiro inimigo, um terceiro adversário: a carne. E que inimigo é este? Como é que a Bíblia define esta expressão carne? Penso que de tantos sentidos possíveis, um deles é que a carne é a natureza humana independente de Deus. Não é necessariamente rebelde ou degenerada, mas é autônoma a Deus. Por isso é que a carne tem um pendor contra Deus. Ela vive com a constante possibilidade de não fazer a vontade de Deus, porque é autônoma a Deus. Sabemos que Deus nos criou com o chamado livre-arbítrio. Convivemos ainda com esta dimensão de liberdade, de semear na carne ou semear no Espírito, de nos entregar e nos rendermos ao Espírito Santo de Deus, ou nos entregarmos aos nossos apetites e ouvirmos e atendermos os clamores sedutores do diabo e desse sistema organizado contra Deus. A carne é esta nossa natureza humana, que deve ser rendida a Deus. E como é que esta carne nos ataca? É que ela tem este pendor, esta capacidade de não fazer a vontade de Deus, e precisamos domá-la, domesticá-la, rendê-la a Deus sempre. E como é que podemos vencer a carne, vencer esta batalha contra a carne? Palavra de Deus em Gálatas 5,17, em Efésios 5,18, diz que devemos vencer a carne rendendo-nos ao Espírito Santo de Deus. Andar em Espírito para não cumprirmos os ditames da nossa natureza humana. Não nos afastarmos de Deus a partir da nossa comunhão e intimidade com Deus. Isto implica vigilância, oração e implica disciplina. Porque a grande diferença entre a nossa posição espiritual e a nossa condição espiritual. Em nossa posição, nós estamos em Cristo, mortos para o pecado, mas em nossa condição existencial, devemos fazer morrer a nossa carne. Devemos nos considerar como mortos para o pecado e vivos para Deus. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo nos exorta a sacrificarmos os nossos membros como servos da justiça, instrumentos da justiça, e não do pecado. Colossenses capítulo 3, ele diz que a nossa vida está escondida em Deus, mas devemos fazer morrer a nossa natureza humana, isto é, rendê-la a Deus. E o Senhor Jesus disse que aquele que perder a sua vida, achá-la-á, porque a verdadeira vida está em Deus. Enfim, esta guerra é estressante porque não há tréguas nesta guerra. Nossos adversários estão à nossa volta sempre. Contra o mundo, a carne e o diabo estamos lutando constantemente. Por isso a figura do Salmo é extremamente relevante. Estamos como que assentados em uma mesa para o banquete com Deus e os inimigos estão à volta. E isto nos ensina muito a respeito de batalha espiritual. É que a vida cristã Ela não é determinada. E o cerne da vida cristã não constitui ou não é constituído pela batalha espiritual, mas sim pelo banquete que temos à nossa frente na mesa de Deus. A vida cristã não é uma experiência caracterizada por ser contra alguma coisa ou pela disciplina de abstinência contra prazeres, mas sim uma vida caracterizada pelas delícias de Deus. O salmista diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. É este banquete posto por Deus à nossa frente. É o óleo de Deus derramado sobre nossa cabeça, nosso cálice transbordando em sinal de abundância. E isto é extraordinário para nós. Devemos lembrar sempre que as ovelhas possuíam diferentes inimigos e dependiam não de si mesmas, mas do bom pastor que defendia cada uma das ovelhas, se necessário, com a sua própria vida. Assim fez o nosso bom pastor. Deu a sua vida por nós. E pelo seu sangue derramado na cruz e na autoridade da sua ressurreição, nós encontramos a vitória contra o mundo, a carne e o diabo. E podemos nos assentar à mesa de Deus. E na mesa de Deus encontramos segurança e satisfação, vinho e unção, prazer e restauração, libertação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em Cristo Jesus, o nosso bom pastor.